Olá para você que acompanha o Fim do Dia. Este é o podcast da Metrópole desta segunda-feira, 11 de outubro, véspera de feriado. E eu sou a Luciana Freire, junto com Vinícius Rafushi, e vamos trazer os principais destaques do noticiário.
Oi, Lu, vamos nessa com mais um episódio. E o Fim do Dia de hoje começa falando da declaração do presidente Bolsonaro, que foi impedido de entrar no estádio da Vila Belmiro no domingo para acompanhar uma partida do Santos pelo Campeonato Brasileiro, porque ele não está vacinado. Pois é, de acordo com o protocolo que foi estabelecido pelo governo de São Paulo para o retorno das torcidas aos estádios, é que a pessoa deve estar com as duas doses, ou a dose única da vacina, ou então vacinado com a primeira dose apenas, mas aí tem que apresentar um resultado negativo do teste RT-PCR. No caso de Bolsonaro, ele afirma que não tomou nenhuma das doses e questionou a regra, reclamando e dizendo que não precisa disso tudo. Então escuta aí o momento da declaração que ele deu para os jornalistas.
Porque cartão, passaporte da vacina. Eu queria ver o jogo do Santos agora, me falaram que tem que estar vazando. Por que isso? Eu tenho mais anticorpos que ele tomou a vacina.
O protocolo da retomada de torcida ainda diz que a ocupação das arquibancadas deve ser de 30% de cada setor dos estádios. De 15 de outubro em diante, a ocupação pode ser de 50%. E já em 1º de novembro, a expectativa é que os jogos estejam com ocupação completa de torcedores nos estádios paulistas.
É isso aí. E vale lembrar, Lu, que esse assunto do presidente revelar ou não se está vacinado se tornou uma questão tão séria que o Palácio do Planalto decretou o sigilo de 100 anos sobre o status do cartão de vacinação do presidente Bolsonaro. Segundo a argumentação do Planalto, é de que os dados dizem respeito à intimidade, à vida privada e à honra e à imagem do presidente. E na oportunidade mais recente que ele teve de falar sobre esse assunto, sobre a sua vacinação, que foi durante a Assembleia Geral da ONU, lá no mês passado, ele permaneceu com o discurso e disse que não tinha recebido o imunizante.
Bom, a gente vai seguir aqui falando da família Bolsonaro, porque um outro integrante ganhou espaço na mídia. E a gente está falando de Carlos Bolsonaro, o filho 02. Isso porque o relatório final da CPI da Covid vai apontar Carlos como articulador da rede de fake news e de desinformação espalhadas pelo atual governo federal. Para essa indicação, a comissão se baseou em 16 depoimentos dados à Polícia Federal e que foram encaminhados ao Senado.
Lembrando que Carlos Bolsonaro é responsável por cuidar de todo o marketing das redes sociais do pai desde que ele ainda era deputado federal e participou de toda a construção do discurso do presidente para as campanhas de 2018 e que permanecem até hoje. E também com base nesses relatórios, a conclusão da apuração também deve apontar o deputado Eduardo Bolsonaro, o filho 03, como o elo da rede com os supostos financiadores, entre eles o empresário Otávio Facouri e também Luciano Heng.
Além dos Bolsonaros, as deputadas Carla Zambelli e Bia Kicis devem entrar no relatório final porque a CPI constatou que, quando a investigação começou, elas apagaram postagens em suas redes com desinformação sobre a vacinação e o uso de máscaras. O conteúdo final do documento, que está sendo preparado pelo relator da CPI, Renan Calheiros, ainda está sendo debatido entre os participantes da comissão. Mas a coluna Painel, da Folha de São Paulo, que apurou todas essas informações, é que a tendência é que mais de 30 pessoas sejam indiciadas por descumprimento de ordem sanitária por propagar fake news sobre a Covid-19, sejam os responsáveis por páginas bolsonaristas até os próprios políticos.
Ainda nesse assunto sobre o relatório final da CPI, Renan Calheiros também deve propor um projeto de lei que estabelece prisão de até 2 anos para quem disseminar notícias falsas com conhecimento de que se tratam de fake news. Calheiros também busca sugerir regras para as empresas de mídias sociais para que elas passem a exigir o RG e não só o e-mail para a criação de contas, como uma forma de inibir a existência de robôs. As informações da Folha de São Paulo ainda apontam que tudo isso deve ser divulgado no dia 18 de outubro. Ontem o Brasil jogou contra a Colômbia pelas eliminatórias da Copa de 2022 e, claro, tinha muita expectativa pela volta de Neymar, que não esteve em campo na partida anterior contra a Venezuela, porque ele foi suspenso pelo 3º cartão amarelo. Mas, apesar do retorno do camisa 10, não houve um time vencedor, terminou 0-0 lá em Barranquilla, na Colômbia, e o Brasil perdeu sua série invicta de 9 jogos e 9 vitórias nas eliminatórias. Mas o que chamou a atenção mesmo foi no pós-jogo, quando um áudio do narrador Galvão Bueno vazou durante a transmissão da Globo, onde ele teria chamado Neymar de idiota.
Os internautas acreditam que o xingamento seria direcionado ao Camisa 10, porque no momento que o áudio vazou, o repórter Eric Faria falava que o atacante da seleção brasileira deixou o campo sem cumprimentar os jogadores colombianos. Comportamento diferente do adotado por outros atletas brasileiros. E para você tirar suas próprias conclusões, confira a seguir o áudio.
Os jogadores estão se cumprimentando no campo, a exceção é o Neymar, que assim que o árbitro acabou o jogo, ele foi embora para o vestiário. Ele não ficou para esse protocolo, digamos assim, de fair play. Como você falou, a Colômbia está brigando ali com o Equador.
Pois é, a polêmica ficou no ar, viu? Mas a gente falando agora de jogo mesmo, o Brasil volta a campo na quinta-feira em Manaus contra o Uruguai. A seleção de Tite segue em primeiro lugar com 28 pontos e está praticamente classificada para a Copa do Mundo do Catar no ano que vem.
Moradores do condomínio Le Parc, na Avenida Paralela, aqui em Salvador, se surpreenderam com a distribuição de um jornal apócrifo, ou seja, sem assinatura, com conteúdo de ultradireita que se posiciona contra a vacina, ataca os votos dados na urna eletrônica e chama de distúrbio mental qualquer gênero fora do masculino e feminino.
Pois é, o material foi colocado na caixa de correio de todos os moradores do Le Parc há aproximadamente 10 dias. E ele recebeu o nome de Red Pill e Rapadura, que na tradução fica Pílula Vermelha e Rapadura, fazendo a referência aí às pílulas vermelhas do filme Matrix e a comida típica nordestina. No Le Parc, ao todo, são 18 torres, cada uma delas com 18 andares e 4 apartamentos em cada um dos andares, ou seja, o que daria uma tiragem média de 1.296 exemplares desse jornal.
Um morador ouvido pelo Metro 1 diz considerar isso um absurdo, pelas informações divulgadas, que ele classificou como falsas e preconceituosas, e a invasão de privacidade por usar a caixa de correio para mandar esse tipo de coisa, isso nas palavras dele.
Um outro morador conta ainda que o síndico teria sido convocado para divulgar as imagens internas das câmeras do condomínio e tentar identificar o autor da distribuição do material, mas ele ainda não teria disponibilizado as filmagens. E apesar do jornal não se posicionar claramente em relação a nenhum candidato, ele utiliza exatamente as mesmas pautas defendidas pelo presidente Jair Bolsonaro, como a crítica ao voto eletrônico, a vacinação contra a Covid-19 e a defesa apenas dos gêneros biológicos. Então a gente vai aguardar e vai saber se essa pessoa foi identificada pelas filmagens.
Nesse final de semana aconteceu mais um episódio violento na praia do Porto da Barra. Na noite do último domingo, dia 10, um homem foi morto a tiros no local. O suspeito fugiu a pé após atirar na vítima.
Pois é, a situação está bem complicada lá. E segundo as informações da Polícia Militar, a vítima foi identificada como Wesley Nielson, que estava na faixa de areia da praia, pois é. E aí um homem chegou caminhando por volta das 19 horas e atirou diversas vezes contra ele. Em seguida, o atirador fugiu e Wesley morreu no local, ali na praia mesmo. A PM isolou a faixa de areia e muitos curiosos se aglomeraram no calçadão da praia para poder acompanhar o trabalho da polícia.
E é verdade, viu, Vini? Muito triste tudo isso que está acontecendo no Porto da Barra. A região tem sido palco de cenas violentas desde 16 de agosto, quando um casal foi queimado em um incêndio criminoso no local. Ambos acabaram morrendo depois de terem sido socorridos. E teve mais. No dia 5 de setembro, um homem foi morto a tiros após um tiroteio em uma das ruas do Porto. Segundo a Polícia Civil, a vítima era um suspeito de tráfico de drogas. O tão desejado retorno aos estádios das torcidas na Bahia vai ser amanhã, terça-feira, dia 12, com a volta da torcida tricolor na partida entre Bahia e Palmeiras. O jogo vai acontecer às 21h30, válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para isso, o Bahia divulgou detalhes de como vai ser realizada a venda dos ingressos e logo de cara, para poder entrar na Fonte Nova, o torcedor precisa comprovar que recebeu as duas doses da vacina contra a Covid-19.
É isso mesmo, o cadastro precisa ser feito até às 9 horas da manhã de terça-feira, dia 12, através do site da Fonte Nova. Esse cadastro vai autorizar que a Arena consulte os status vacinal de quem pretende acompanhar a partida. Depois da validação junto com a Prefeitura, os ingressos ficam disponíveis para compra, inclusive esse processo já começou desde hoje às 14 horas. E um e-mail com a liberação da compra também vai ser enviado para o torcedor. É importante dizer que o ingresso vai ser nominal, intransferível e limitado a apenas um CPF. E também, como apenas 30% da capacidade da Fonte Nova foi liberada, a carga disponibilizada para venda foi menor, porque os sócios do clube tiveram a oportunidade de sinalizar que vão ao jogo na terça-feira.
No caso da torcida do Vitória, o reencontro vai ser no dia 23 de outubro, pela 31ª rodada da Série B contra o Brasil de Pelotas. O jogo, que seria às 19 horas, foi antecipado para as 16h30 lá no Barradão.
É isso aí, vocês conferem os detalhes dessas duas partidas e o protocolo todo de retomada lá no portal Metro 1. Acompanhem também as nossas redes sociais para pegar a cobertura de todos os assuntos e muito mais que a gente trouxe aqui no podcast. Não deixe de conferir também o nosso YouTube, youtube.com/portalmetro1. A gente volta na quarta-feira, né?
Isso mesmo. Vamos
ganhar uma folguinha no feriado. Então, até quarta-feira, pessoal. Bom feriado para vocês e até mais.
Tchau, pessoal. Bom feriado. Até a próxima.